bem-vindos ao Brasil Trade Talk, o seu podcast para as últimas atualizações e previsões do mercado de commodities agrícolas, do setor energético, commodities e de energia elétrica no Brasil. Eu sou a Ana Andrade e faço parte do time de especialistas de commodities da divisão de dados e análises da ELSEG, LSEG, Long Stock Exchange Group, o grupo da Bolsa de Valores de Londres. Impulsionado pelo ELSEG, uma renomada empresa global de dados, nós trazemos análises abrangentes e atualizadas para as commodities e o setor energético no Cone Sul. Se você é um investidor experiente, um trader, ou apenas tem curiosidade sobre os fatores que moldam estes setores vitais, sim, você está no lugar certo. Com acesso a uma quantidade imensa de dados e uma equipe de especialistas do setor, a ELSEG London Stock Exchange Group, o grupo da Bolsa de Valores de Londres, visa o processo de tomada de decisão dos nossos parceiros. Junte-se a nós nessa jornada. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o mercado brasileiro de descarbonização para as empresas de commodities no Brasil, com Paulo Zanardi, sócio-diretor da GSS Impact Development Company, responsável pela gerência da equipe de mudanças climáticas e sustentabilidade corporativa. Paulo, gostaria de agradecer a sua presença. Fique à vontade para dizer as suas palavras.
Olá, Ana, muito obrigado. Primeiro, eu quero dizer que é um prazer estar aqui com você para conversar sobre um tema tão importante aí, né, num grande desafio global que a gente tem. E quero agradecer também aí ao SEG, toda a equipe de commodities aí, pela oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre o tema e apresentando aqui a GSS.
Muito obrigado, Paulo. Paulo é um grande especialista, Paulo Zanardi é um grande especialista do setor. E nesse sentido, Paulo, eu gostaria de começar com uma pergunta sobre os principais pilares, drivers, desafios para o desenvolvimento do mercado de descarbonização no Brasil. Como você vê essas questões para as empresas que estão inseridas no setor, principalmente as empresas do setor das commodities?
Olha, Ana, eu acho que, assim, para a gente começar falando sobre descarbonização, a gente tem que entender um pouquinho o que motivou, né, a descarbonização. Então, a gente vem aí com o planeta, né, que a gente temos os relatórios aí, né, que são apresentados, principalmente o relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudança do clima, mostrando, né, que o nosso planeta vem aquecendo e que isso vem ocasionando diversas mudanças no clima que acabam gerando diversos impactos. E nos últimos anos, né, a gente tem aí, né, as conferências das partes, teremos agora no final desse ano a do Azerbaijão, né, na COP Clima, e a gente vê que os países estão se unindo, eles estão vendo esse grande desafio e estão tomando as suas decisões de que maneira que a gente consegue, né, criar planos para estar reduzindo as emissões de gases de efeito estufa, mantendo a temperatura atual do nosso planeta. E para isso, né, a gente vê que, se eu for dizer um dos principais motivadores, eu posso dizer que é até a própria sociedade civil. Então, hoje a gente tem muito mais acesso às informações, né? Então, hoje, na palma da nossa mão, a gente consegue ver de maneira imediata, né, o que está acontecendo numa determinada empresa, a gente consegue ver quais são as métricas e as ações que as empresas estão fazendo no seu relatório de sustentabilidade na palma da nossa mão, a gente consegue entrar em fóruns de discussões, a gente consegue, em tempo real, ver o que o líder de um país, né, está desenvolvendo em termos de ações climáticas, principalmente aqui, né, dentro de um país, colocando todas as suas metas, colocando seus planos. Então, eu acho que o acesso à informação fez com que a sociedade civil conseguisse consumir mais informação e entender melhor o que vem acontecendo. E essa sociedade civil, principalmente as novas gerações, são gerações que estão vindo com grandes propósitos. Então, elas estão cobrando esses propósitos, né, das empresas que elas estão consumindo. E com essa grande pressão da sociedade civil, a gente viu que o mercado, né, financeiro começou a entender, opa, calma lá, ou eu começo a atender essas novas gerações, ou eu vou começar a perder valor de mercado. E a gente viu alguns anos atrás, né, uma das principais empresas aí que controla os maiores ativos do mundo, né, o CEO fazendo uma carta aberta, né, dizendo que vai descarbonizar todos os seus ativos. Então, a partir da hora que uma empresa como essa, né, faz uma declaração declaração que vai descarbonizar os seus ativos, a gente viu uma grande corrida pela descarbonização. Então, assim, se quem tem o recurso, que faz os principais investimentos, o dono do recurso, está dizendo que vai descarbonizar, o que que aconteceu? As empresas, todo mundo, né, começou a pensar: opa, calma lá, eu tenho que também descarbonizar e pensar nesse mercado futuro. Então, essa grande pressão da sociedade civil acabou fazendo essa mudança dentro desse mercado. E aí começa uma pressão daquelas que já estão, né, descarbonizando, as empresas já estão colocando as suas metas de descarbonização. E aí a gente começa também uma demanda que não é só uma demanda do consumidor para a empresa, mas de empresa para empresa. Então hoje a gente vê, por exemplo, dentro do portfólio da GSS, a gente vem fazendo muito o que a gente chama de pegada de carbono de produto. Então é pegar lá desde a extração da matéria-prima até colocar aquele produto, né, à venda. Então a gente faz todo o mapeamento dessas emissões. Então hoje essas empresas, elas já estão fazendo uma pegada para poder apresentar para os seus clientes o quanto que ela está emitindo para ela mostrar que ela tem um produto de baixo carbono para ela poder continuar dentro desse mercado. E isso fez com que, nos últimos anos principalmente, o tema aumentasse bastante, principalmente na alta gestão das empresas, né? E aí vem todos os desafios, né, que você perguntou. Então, Paulo, quais são os desafios da descarbonização? Então, hoje, né, eu vejo aqui, começa, na minha opinião, por uma parte que aí a gente fala muito, que a gente trabalha bastante aqui dentro da GSS, que é a parte da educação. Muitas vezes a gente entra dentro de uma empresa, elas não sabem nem o que é uma tonelada de CO2 equivalente, elas não sabem nem o quanto elas emitem, nem aonde elas estão emitindo essas emissões de gases de efeito estufa. Então, aqui dentro da GSS, a gente faz todo o que a gente chama de uma trilha de descarbonização, que é desde uma parte de sensibilização dos colaboradores e também do autogestão da empresa. A gente tem participado muito em conselhos de empresas, participando, mostrando o que é a descarbonização em si, fazendo o inventário de emissões de gases de efeito estufa, que é onde as empresas vão entender o quanto elas estão emitindo, criando o plano de mitigação. Então, a hora que eu já sei onde é que eu estou emitindo, quais são as ações, qual que é o custo de uma tonelada de para eu abater uma tonelada de CO2 equivalente hoje dentro da minha empresa, né? Em quanto tempo? Quais são as tecnologias? E aí vem os grandes desafios, Ana, que é assim, por exemplo, hoje a falta de tecnologia. Então, por exemplo, eu tenho um grande cliente que 90 e poucos por cento das emissões deles hoje vem do consumo de gás natural. E aí a gente fala assim: pô, como que eu posso reduzir as emissões de gás natural? Daí a gente fala: ah, Paulo, pode ser fazendo uma eletrificação de equipamentos, ou eu posso colocar o biometano hoje, né, para substituir. Só que a gente tem um grande problema de infraestrutura no país. Então, como que eu consigo levar essa energia para uma empresa hoje que está dentro da capital do estado de São Paulo? Como é que eu consigo ter uma segurança de que eu vou ter o fornecimento e entrega de biometano com segurança para eu continuar todo o meu processo produtivo? Então, hoje também a gente tem então a parte da educação, a parte de tecnologias, né, para viabilizar a própria descarbonização, e a gente tem também a parte do investimento, né? Então hoje grandes bancos já estão olhando, né, os sustainability linked bonds, climate bonds. A gente ajuda as empresas a fazer essa estruturação, porém ainda existem poucos fundos olhando a descarbonização em si e trazendo recurso de uma maneira mais atrativa para esse mercado, para fazer com que isso realmente aconteça, né? Então, enquanto ainda não for uma obrigação no Brasil, né, a descarbonização, a gente tem um projeto de lei aí que está em tramitação, mas enquanto não for uma obrigação, a gente vê que ainda é muito difícil da empresa captar um recurso para fazer uma descarbonização e mudar o seu processo produtivo, mesmo tendo, né, uma hoje, né, grandes clientes já procurando e o próprio mercado já buscando esse tipo de iniciativas.
Paulo, quando você disse para mim a respeito dos principais gargalos para as empresas, como que você vê a questão da falta da tecnologia, da escassez de tecnologia, a questão dos desafios voltados para a infraestrutura e um olhar mais específico dos fundos de investimentos para a questão de descarbonização para as empresas especificamente no setor das commodities, tanto commodities agrícolas quanto commodities não agrícolas? Nesse ambiente de maior acesso às informações, uma maior preponderância das gerações que tem uma maior, que já nasceu na era da tecnologia, da internet, e no ambiente das novas diretrizes climáticas voltadas, como que você vê todo esse ambiente de dados voltado para as empresas das commodities agrícolas e não agrícolas?
Sim. Então, Ana, eu vejo assim, quando a gente está falando aqui principalmente aqui, setor de agro e setor de energia, né? Eles têm uma grande oportunidade hoje. E eu vou dizer que, assim, eu fico feliz de estar no Brasil, cara, e ver o quanto que o Brasil é desenvolvido, né? Então, assim, hoje o nosso agro é um agro pujante e é um agro que já olha a descarbonização. A gente já tem hoje, dentro das atividades agrícolas, a gente já vê bastante ação que já está sendo feita de baixo carbono, né? A gente já está vendo hoje clientes que estão pagando a mais hoje por 1 litro de leite, por exemplo, eles já pagam para empresas que já estão aplicando ações de baixo carbono dentro da sua própria produção, né? E eu vejo hoje o agro como sendo um grande propulsor do baixo carbono em si, né? Então, por mais que o agro ele tenha lá sua responsabilidade em termos de ações, em termos de emissões, o agro vem buscando soluções, né? E para isso, o agro ele tem uma grande oportunidade hoje, que é a geração de crédito de carbono, que pode vir para financiar esses processos, né? Então, hoje, por exemplo, um dos créditos de carbono mais valorizados que a gente tem no mundo hoje é o crédito de regeneração, né? Então, é o crédito quando eu vou lá vou fazer uma restauração ecológica de uma determinada área. Então, eu tenho uma área que é um pasto, eu vou fazer uma recuperação dessa área, vou fazer um plantio, vou fazer uma silvicultura, vou fazer um SAF, vou fazer uma regeneração, né, dessa área, e eu consigo gerar esse crédito de carbono para tornar isso hoje viável, né? Então, eu fazer um manejo agrícola de baixo carbono, eu consigo gerar crédito de carbono, eu manter a minha floresta em pé, né? Eu consigo gerar hoje recurso através dos pagamentos de serviços ambientais dessas áreas. Então, eu acho que assim, hoje, a gente aqui no Brasil, a gente consegue ser, a gente. Né? Eu vejo o Brasil como um celeiro para o mercado de crédito de carbono mundial. A gente ainda tem bastante área degradada que a gente pode estar restaurando e pode estar removendo o CO2 realmente da atmosfera. E eu vejo aí e o setor de energia também, né? Que é um setor hoje que também pode gerar, né? Gerando energia renovável, a gente também tem a possibilidade de gerar crédito de carbono. E eu vejo hoje, né, o setor do agro sendo o setor que pode liderar, né, essa mudança aqui dentro do Brasil. E a gente vê diversas tecnologias saindo. Então a gente já está vendo fundos vindo para o Brasil, até fundos de subvenção, sabe? Então, fundos onde você consegue recurso aí, né, sem a necessidade de ter que trazer um retorno financeiro para esses fundos, para investimentos em tecnologia, né? Então a gente vê já hoje tecnologia no campo sendo mais com maior precisão, utilizando energia renovável, a geração de autoprodução de energia, né? Com energia solar. A gente vê o próprio pessoal do campo já fazendo, automatizando toda a sua cadeia e vendo onde que estão todas as emissões dentro da sua cadeia, desde a extração da matéria-prima até a commodity em si, né, chegar no final, a venda dessa commodity. Então, eu acho que assim, já está sendo feito bastante investimento. No setor de energia, a gente tem um investimento muito forte em P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, que já é até uma obrigação da ANEEL, né, para as empresas de energia. Então, eles vêm buscando hidrogênio verde, que está vindo aí com uma força muito grande, né, como um novo combustível do futuro. E eu acho que ainda vem o agro, cara, facilitando a descarbonização. E vou dar um exemplo para você aqui, que é o Sustainable Aviation Fuel, né? Então, hoje a gente já vê as empresas, né, vindo aqui e já estão olhando áreas, né, grandes áreas, principalmente aí plantio de espécies, né, da biodiversidade brasileira, para a geração do renewable diesel e para a geração do combustível da aviação aérea, que é um dos setores que mais emite no mundo todo. Então, hoje, né, já existem empresas de fora vindo para o Brasil para investir aqui no Brasil, por exemplo, né, para o plantio da macaúba, né, que é uma das espécies que vão ser utilizadas aí para o Sustainable Aviation Fuel, e fazendo grandes investimentos aqui dentro do Brasil para gerar esse combustível renovável que vai poder ser utilizado nas aeronaves no mundo todo.
Paulo, de acordo com a sua experiência, para as empresas que irão começar a olhar o mercado de descarbonização, de acordo com a sua experiência, com a experiência da GSS, Impact Development Company, quais os primeiros passos? Como que você aconselha as empresas a olharem para a questão da descarbonização? Quais os primeiros passos que elas devem seguir?
Então, Ana, eu acho que assim, o primeiro passo, eu falo que é o letramento, sabe? Então, muitas vezes, a empresa ela vai buscar alguma coisa, vai começar pelo setor do meio ambiente. E aí chega lá no setor do meio ambiente, que muito provavelmente já é uma pessoa que entende um pouco do mercado, né? Só que aquilo lá tem que sair do setor do meio ambiente e tem que entender que a descarbonização ela vai ter que entrar num processo como um todo dentro da empresa. Então é muito preciso a gente subir para o alto nível da empresa e mostrar para eles o que é a descarbonização, tantas oportunidades quanto os riscos hoje de você também não descarbonizar, que é muito importante você olhar cenários climáticos, entender, né, o quanto que o clima hoje pode afetar o seu negócio em si, como também ir até para o pessoal lá do chão de fábrica, o pessoal que está no dia a dia, porque são essas pessoas que no dia a dia elas vão estar trazendo soluções para que você consiga descarbonizar. Eles que vão estar olhando e falando assim: opa, aqui a gente pode ter uma eficiência energética. Aqui a gente pode colocar um outro combustível que seja menos carbono intensivo. Então, eu acho que assim, essa parte do letramento é extremamente importante. Depois que você tem o letramento, é importante você fazer o teu inventário de emissões. Então, entender aonde que eu emito. Porque a partir da hora que você entende qual é o seu impacto, que você vai passar para o próximo passo, que é criar o plano de mitigação, criar ações para eu estar reduzindo essas emissões de gás de efeito estufa. Então, eu colocar, por exemplo, né, ah, eu tenho aqui uma caldeira diesel e eu quero trocar essa caldeira diesel por uma caldeira elétrica, né? Então, aqui eu já tenho uma autoprodução de energia solar. Então, de que maneira que eu posso criar essas ações, quanto que custam essas ações, em qual período de tempo eu consigo realizá-las e de que maneira que eu consigo trazer recursos, financiamento para viabilizar esse meu investimento. E você colocar isso dentro de um plano e colocar suas metas de reduções. Então, né, hoje a gente tem aí um programa do Science Based Targets, né, que é um programa mundial onde as empresas estão entrando e colocando suas metas baseadas na ciência do clima. Então, de que maneira que eu consigo colocar uma meta para eu reduzir as minhas emissões, para eu atender hoje as metas que estão lá dentro do Acordo de Paris. Então, essas empresas já estão hoje criando seus planos e elas já vão saber o quanto que ela precisa investir a cada ano para eu chegar numa redução, para eu realmente auxiliar, né, o mundo todo a chegar nessas metas que foram acordadas dentro do Acordo de Paris.
E Paulo, uma curiosidade a respeito dos cases internacionais de sucesso. Como que você acredita que a descarbonização das empresas do setor das commodities agrícolas e não agrícolas fora do Brasil, com a experiência delas, podem ser replicados dentro do contexto do Brasil? E quando nós falamos sobre o agro, o principal produtor de alimentos para o mundo e tem a sua grande relevância. Como esses cases de sucesso nos mercados mais maduros para o setor de descarbonização podem ser aplicados no contexto brasileiro? Como que as empresas podem se adaptar para ter sucesso no ambiente de descarbonização?
Olha, primeiro eu vou dizer o seguinte: eu sou muito orgulhoso de ser brasileiro, sou fã do Brasil e eu digo que, cara, a gente, em várias vezes, a gente pode ser o case de sucesso para demonstrar tanto aqui dentro, mas lá fora, sabe? Eu acho que a gente já tem diversos cases de sucesso dentro do próprio Brasil que devem ser disseminados. Mas a gente tem, sim, lá fora, vários cases, principalmente quando a gente está falando digamos, macroações, né? Então, de que maneira que a gente consegue, por exemplo, né, hoje dentro do Brasil, a gente ainda não tem um mercado de carbono. Né? Hoje o agro primário, né, no projeto de lei que está hoje, né, correndo aí para ser talvez o projeto que vai ser o próximo o mercado de carbono aqui no Brasil, ele dispensa o agro primário de obrigações. Mas o que a gente vê é que assim o agro ele vai ser um grande gerador de créditos para esse mercado também, né? Então, eu acho que assim, existem diversos mercados, mercado da Austrália, mercado da Dinamarca, o próprio mercado europeu, né, com as suas regras hoje dentro do mercado de carbono, né, interno deles, a gente consegue buscar hoje essas ações e trazer essas ações para aqui para o Brasil, para a gente ter hoje o que a gente chama de integridade dentro desse mercado, né? E ver de que maneira que a gente consegue realmente relatar com integridade, com segurança, né, gerar os créditos de carbono, ter um sistema de registro com segurança para que esses créditos possam ser consumidos, para que traga segurança tanto para quem está investindo quanto para quem está consumindo hoje dentro desse mercado, sabe? Então, a gente vai ter agora, né? A gente até da GSS, eu vou estar lá, vou estar participando. A gente vai ter a Climate Week em Nova York, né? Que é um grande evento. No ano passado fui até, né? Te comentei, né, Ana, que eu fui no evento da ELSEG, que foi um evento excelente lá em Nova York. E lá a gente vai estar esse ano estão previstos 700 eventos falando sobre clima, trazendo clima para todo mundo. Então, desde quem ainda quer conhecer, entender o que significa, né, os impactos climáticos que estão acontecendo hoje, vai ter para o pessoal do mercado de commodities, então, como que está, o que está acontecendo dentro do mundo. Então, lá eu falo que durante essa semana em Nova York, na Climate Week, é uma semana que a gente consegue ter uma quantidade de informações, de cases que o mundo inteiro vai lá apresentar. A gente vai mostrar os nossos cases aqui da GSS, né? A gente trabalha também com o tema muito forte de biodiversidade. A gente foi convidado lá para fazer palestras sobre biodiversidade durante a semana, mas lá é um caminho que a gente vai trazer cases inovadores para tentar também aplicar no Brasil, desde tecnologias inovadoras, desde mercado inovadores, né? Instrumentos financeiros que são muito importantes, né? Para a gente, pô, se a gente tem aqui uma meta no Brasil de restauração de 12 milhões de hectares, como é que nós vamos trazer o recurso para isso tudo, né? Então, e a criação de fundos, né? A gente aqui na GSS está criando um fundo de biodiversidade, né? Então, a gente vai também estar lançando esse fundo e tá trazendo recurso para a gente investir nos diferentes biomas aqui dentro do Brasil. Então, eu acho que vai ser de lá a gente vai ter uma quantidade de cases muito grande para poder apresentar aqui e trazer para o mercado que realmente está vendo como não só como uma mitigação de risco a descarbonização, mas também vendo como uma oportunidade de negócio.
Paulo, que vontade de te perguntar a respeito do clima do Climate Week. Depois eu quero conversar com você, mesmo que offline, a respeito da sua perspectiva, qual que foi o seu feedback a respeito do evento, porque realmente o clima hoje em dia, olhar para os fatores climáticos, ele é intrínseco a todos os processos, principalmente com relacionados às empresas do setor, eu digo que das grandes commodities. Paulo, infelizmente nós temos que encerrar por questão de tempo. Gostaria de agradecer a sua participação. Dessa forma, concluímos o nosso bate-papo sobre o mercado de descarbonização no Brasil. Paulo Zanardi é sócio-diretor da GSS, Impact Development Company, e responsável pela equipe de mudanças climáticas e sustentabilidade corporativa. Paulo, fique à vontade para compartilhar os seus contatos, que você acha pertinente. Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua presença.
Obrigado, Ana. Quero agradecer a oportunidade. Eu quero que todos que estejam ouvindo aqui pensem nos cenários futuros do clima e como que isso pode afetar o teu negócio, né? De que maneira que você já está buscando soluções. E caso vocês queiram conhecer um pouco mais o trabalho da GSS e conversar um pouquinho mais com a gente, o nosso site é www.gss.eco, né? De ecologia. E lá a gente tem todos os nossos contatos e a gente fica lá de portas abertas para poder continuar essa conversa. E depois, Ana, a gente marca também para bater um papo e eu te falar um pouquinho como é que foi a Climate Week.
Vai ser um prazer, Paulo. Paulo Zanardi, muito obrigado e muito obrigada a todos pela audiência. Um bom dia, boa tarde, boa noite e até o próximo episódio do Brasil Trade Talk. Muito obrigado.